continue com Escala Brasileira.
E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão.
Você está ouvindo a Escala Brasileira na Rádio Senado e emissoras conveniadas. O convidado de hoje é Paulo Luna, professor, escritor, pesquisador e autor do livro No Compasso da Bola. Ô Paulo, você falando aí no bloco passado sobre essa questão do espaço e da ascensão, eu pensei o seguinte, eu lembro que quando entrevistei o Hermínio Belo, ele contou que havia a fundação, né, a Fundação Jacó do Bandolim, Sérgio Bittencourt, oferecia um prêmio para quem encontrasse pelo menos um minuto e meio de uma cena de vídeo ou cinema do Jacó do Bandolim tocando, né?
Uhum.
Havia até um prêmio, uma recompensa. Isso mostra como é pobre o nosso respeito. E isso me leva a falar do complexo de vira-lata.
Uhum.
Né?
Sim.
Você pensa, o que você pensa a respeito?
Bom, acho que aí nós temos duas questões, né? A primeira, esse desvalorizar, esse desleixo, vamos assim dizer, com a nossa memória, né, cultural, especificamente falando. Você citou aí o caso, né, o exemplo dado pelo Hermínio Belo, do Jacó do Bandolim. E se a gente começar a procurar, a gente vai encontrar vários nomes, onde você vai ter, quando muito, cenas esparçadas, né? Cenas, assim, por acaso, catalogadas aqui ou ali, mas de muitos outros você não vai ter nenhuma imagem, né, desses músicos tocando, ou desses cantores, né, interpretando, né? Aí vamos à questão do complexo de vira-lata, que tem a ver com esse desleixo, esse descuidar, né? Porque talvez não faça tanto tempo assim, a música popular era vista assim como uma coisa menor, né? Por que você vai se preocupar, né, em guardar, em resguardar a memória da música popular se é uma coisa tão menor, né? Nós lá no dicionário nós enfrentamos constantemente esse problema, né, das fontes, e a gente verifica assim o quanto dessa memória, dessa nossa música popular, se perdeu, e vamos assim dizer, se perdeu para sempre. Para sempre, porque não vai haver como, a menos que um dia alguém descubra uma maneira de inventar uma máquina do tempo, a gente, uhum, não vai ter. E vou te dar um exemplo. Por acaso, nesse fim de semana, eu peguei um LP daqueles de vinil do Raul Seixas. Um exemplozinho para a gente verificar o resto. Então, nesse LP, na contracapa desse LP, tinha lá uma ficha, música por música, e com o nome de cada instrumentista que tocou naquelas faixas. Eu hoje estava pegando o mesmo disco, só que transformado em CD, e essa ficha já desapareceu totalmente, né? Então o que acontece? Jacó do Bandolim e inúmeros outros instrumentistas tocaram em dezenas, centenas de compactos, discos de 78 rotações, LPs, fazendo o acompanhamento. E eles não foram simplesmente listados, colocado o nome deles ali, né? Como esse piano é de fulano, esse violão é do Meira, é do Dino, enfim. Quer dizer, então, essa memória foi, como diz a gíria, para o espaço.
É lamentável esse tipo de coisa, porque um dia essa geração toda que desprezou isso vai ser cobrada, né?
Não, vai ser cobrada, embora aquele negócio, infelizmente, é isso que eu dá até uma... Acho que para quem trabalha com essa parte de pesquisa, dá uma dor no coração, né?
Com certeza.
Saber que você não vai ter como resgatar isso.
Com certeza, é isso mesmo. Olha só, a quinta música de hoje você pretende chamar qual?
Olha, já que a gente está falando de complexo de vira-lata, e aí lembrei aqui de uma música do Gilberto Gil, Abre o Olho.
Ele disse, abre o olho, caiu aquela gota de colírio, eu vi o espelho. Ele disse, abre o olho, eu perguntei como é que andava o mundo. Ele disse, abre o olho, o telefone tocou, suando como um grilo de verdade, eu ouvi o grilo. O grilo cantando, tava eu no mato de novo, no mato sem cachorro. Eu pensei, tá direito, que eu nunca tive cachorro ao meu lado. Ele disse, abre o olho. Eu disse, aberto, aí vi tudo longe. Ele disse, perto. Eu disse, está certo. Ele disse, está tudinho errado. Eu falei, tá direito. Eu falei, tá direito. Tudo numa gota de colírio. Ele disse, é delírio. Navegar nas águas de um espelho. Meu nego, abre o olho. Ele disse, abre o olho. Ele disse, abre o olho. Com aquela sua voz suave, amiga e franca, eu falei, tá direito, de olho fechado, e gritei, viva Pelé do pé preto, viva Zagallo da cabeça branca, viva Pelé do pé preto, viva Zagallo da cabeça branca. Disse, abre o olho, caiu aquela gota de colírio, eu vi o espelho. Ele disse, abre o olho, eu perguntei como é que andava o mundo. Ele disse, abre o olho, o telefone tocou, suando como um grilo de verdade, eu ouvi o grilo. Ouvi o grilo cantando, tava eu no mato de novo, no mato sem cachorro. Eu pensei, tá direito, que eu nunca tive cachorro ao meu lado. Ele disse, abre o olho. Eu disse, aberto, aí vi tudo longe. Ele disse, perto. Eu disse, está certo. Ele disse, está tudinho errado. Eu falei, tá direito. Ah, eu falei, tá direito. Tudo numa gota de colírio. Ele disse, é delírio. Navegar nas águas de um espelho. Meu nego, abre o olho. Ele disse, abre o olho. Ele disse, abre o olho. Com aquela sua voz suave, amiga e franca, eu falei, tá direito, de olho fechado, e gritei, viva Pelé do pé preto, viva Zagallo da cabeça branca, viva Pelé do pé preto, viva Zagallo da cabeça branca, viva Pelé do pé preto, viva Zagallo da cabeça branca. Do pé preto, Pelé, da cabeça branca, Zagallo, do pé preto, Pelé, do pé preto, Zagallo, da cabeça branca, de tanta consumição.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Paulo Luna, professor de história, escritor, pesquisador, é o convidado de hoje. Paulo, Você pega uma música como 1-0 do Pixinguinha.
Sim.
Pega uma música dessa, assim, para a pessoa que entende de futebol, ela pode fazer várias interpretações, né?
Uhum.
Geralmente o 1-0 é um resultado de um jogo ou muito ruim ou muito disputado.
Ou muito disputado.
Qual o teu time de coração, Paulo?
Olha, eu sou torcedor do Botafogo.
Botafogo, por isso que você já botou o Newton Santos aí, né? Tá certo. Muito bem. E Pixinguinha, ele é, digamos, uma grande expressão, né? E a gente tem essa música aqui.
Uhum.
Uma grande expressão, e ele é uma música que foi basicamente composta para instrumental, não é isso?
É, exatamente. Essa música é interessante, que ela foi composta em 1919, né? E a inspiração para essa composição foi exatamente a seleção brasileira, né? Porque naquele ano de 1919 estava sendo disputado aqui no Brasil, para ser mais exato, no Rio de Janeiro, o Campeonato Sul-Americano.
Uhum.
E o Brasil acabou campeão, né? Com um gol de Frender Reich. E, inclusive, um detalhe interessante, que depois o futebol, não sei se aprimorou, não sei o termo mais correto, mas vamos dizer que tenha se aprimorado, que naquela época havia a ideia de tantas prorrogações sucessivas até que o jogo se definisse, ninguém pensava em pênalti. E na segunda prorrogação, o Frender Reich decretou a vitória do Brasil por 1-0 e inspirou o Pixinguinha, né, na feitura desse choro, que só foi gravado 30 anos depois, pela primeira vez gravado 30 anos depois. E ele recebeu posteriormente uma letra, mas ele foi composto como um instrumental, 1-0.
Muito bem, que tal a gente ouvir essa?
Vamos ouvir.
Vamos?
Canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa.
Esse é o Escala Brasileira, Paulo Luna, o convidado de hoje. Paulo, a gente está encerrando o programa.
Sim.
E ainda há pouco você falou que o futebol lá tinha prorrogações até que se definisse o resultado.
Aham. Uhum.
Ele se transformou, mas faz muito tempo que ninguém mexe nas regras do futebol, né?
Sim.
Ou pelo menos na estrutura básica, né?
É, essa estrutura
então, assim,
mesmo.
Isso, o MP3 representou uma mudança para os músicos muito importante nos últimos tempos, né? E o futebol, a tecnologia dessas câmeras de tira-teima, essas coisas, você acha que isso deveria ser aplicado ao futebol para ele ganhar mais respeito ou não tem nada a ver?
Olha, como torcedor, assim, como torcedor de frequentar estádio, já fui muitas vezes, aí o Maracanã e vários outros estádios aqui do Rio de Janeiro, eu acho que para o torcedor que está ali na arquibancada, que seria o torcedor, digamos assim, entre aspas, ideal do futebol, eu acho que essa mudança não traria um ganho tão grande assim para o jogo em si. Para o jogo em si. Pode trazer no sentido de resolver essa ou aquela questão. Esses dias agora mesmo eu estava vendo um lance da Copa de 86, não me falha a memória, 86, no jogo Brasil-Espanha, em que um espanhol chutou, a bola bate no travessão, entra, mas entra pouquinho, passa da linha, pela foto assim você dá para ver que passa da linha, e o juiz não considerou gol. Quer dizer, nós temos vários desses lances, né? Especialmente em Copas do Mundo, final de 66, Inglaterra e Alemanha, aconteceu um lance desse tipo. Nessa discussão, isso aí vai melhorar, não vai melhorar? Eu acredito que pode, no caso, resolver questões drásticas de resultado, embora eu não imagino como seria você estar num jogo de futebol e parar tudo para rever, como às vezes acontece, né, em determinados lances que os analistas veem e revêem umas 30 vezes e têm opiniões divergentes. Então eu não creio que essa tecnologia viesse a ser algo tão significativo no futebol, não. Eu acho que se de repente acabasse com o impedimento, por exemplo, né, seria mexer especificamente na regra, talvez tornasse o futebol mais emocionante, com mais gols, alguma coisa parecida.
Bacana. Para terminar aqui, tá com fé na nossa seleção, nessa Copa?
Olha, Alcebiades, não sei, eu realmente continuo na dúvida, porque eu ainda fico assim com uma questão que é o nosso futebol, no meu modo de ver, ele não é de hoje, ele perdeu as suas características. A gente não sabe mais qual é a característica que essa seleção vai entrar em campo. Pelo treinador, pelo estilo, né? Do Felipão, a gente mais ou menos prevê com uma marcação muito forte, muito cerrada, né? E eu ainda fico com aquela, vamos assim dizer, com aquela imagem, né? De menino, de criança, com imagens que a gente revê sempre, né? Da seleção de 70 ou de 82, aquele futebol mais plástico, né? Que eu acredito que por esse ângulo não veremos. Mas eu acredito que em termos de um time armado para disputar e para vencer, eu acho que a gente tem grande chance, sim.
Tá certo. E como dizia o Garrincha, é só combinar com os Joãozinhos, né?
combinar com eles todos aí para ver como é que fica.
Muito bem. Ô Paulo, eu quero pedir a você para se despedir aqui do público da Rádio Senado, das emissoras conveniadas. É com você.
Então, um grande abraço a todo o público da Rádio Senado, aos ouvintes do Escala Brasileira, a você, Alcebiades, obrigado pela participação nesse programa e um abraço a todos.
Muito obrigado, Paulo, por todo esse trabalho de pesquisa, essa valorização da nossa cultura. Eu agradeço em nome de todos os ouvintes. Obrigado, Paulo Luna. E a gente fica por aqui, não é, Paulo? Ouvindo o quê?
Então, Alcebiades, vamos ouvir uma composição do Benito de Paula, né? Assobiar e Chupar Cana, onde ele se pergunta, seria muito bom, seria muito legal, né? Se cantor e compositor pudesse ser ator e jogador de futebol.
Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, segura. Nem tudo pode ser bacana. Quero
quero ver um cara sentado numa praça, assoviar e show bacana.
A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa.
Maracanã, meu filho.
A taça do mundo é nossa,
é nossa,
com brasileiro não há quem possa.
Aí.
Seria muito bom,
diz.
Seria muito legal.
Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentado na praça, assobiar e chupar cana de vez. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentar na praça, assobiar e chupar cana. Não dá. É nossa. Não há quem possa. Meu amor, por que você me abandonou, meu amor? Por que você me deixou tão triste assim? Bola com Vinícius de Moraes, que passou para Toquinho. Toquinho passou para Jorge Ben, que passou por um. Passou por dois e deu para Luiz Gonzaga. E é gol! Estamos sonhando, torcida brasileira. Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Todo mundo agora.
Seria
bom. Beleza, meu filho, diz.
Seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.